Maravilhoso Pai, querido Deus, nesta noite, Senhor, como igreja, como irmãos, como família que somos, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Convidamos, Pai, a Tua presença santa. Convidamos, Pai, a Tua ação e o Teu mover, Pai, para estar à vontade em nosso meio, para falar aos nossos corações, Senhor, para agir com Teu Espírito Santo e incomodar a nossa alma, Pai. Incomodar, Senhor, aquilo que nos leva para longe de Ti, Senhor. Nos incomodar, Pai, com a Tua santa presença, que nos leva a olhar diferente, a ter uma concepção diferente, a olhar inteiramente para Ti, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai, as nossas dificuldades. Toma, Senhor, tudo aquilo que nos impede de olhar para Ti nessa noite. Faz no Senhor um povo, ó Pai, que Te louva, Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Leva-nos, Senhor, neste momento, Pai, não apenas a cantar, mas a colocar o nosso coração na Tua presença, Pai. A levar a nossa mente ao Teu trono, Senhor. Nos leva, no Senhor, neste momento, a uma simples reunião, a uma celebração na Tua presença, onde somos aquebrantados, aonde somos modificados e abençoados pelo Senhor. Toma, Pai, este momento em Tuas mãos. Transforma o especial, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Eu convido você agora a invocar a presença do Senhor. A convidá-lo a fazer parte deste dia. Amém? Invoca-me, invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Quero ouvir vocês. Porque eu bem sei o que penso de ti. Era e o quê? Confie em Deus. faz uma prova de mim. Tua oração eu já recebi e te responderei. Mais uma vez, só vocês. Eu sou o Senhor, Ele é Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha! E faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Somos o teu povo. Quero ouvir o povo do Senhor cantando e celebrando a Ele, amém? 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 Oh, somos,
somos o teu povo e do Senhor
é o nosso Deus. Thank you. vez, pode se levantar.
Pode se levantar contra nós.
Por quê?
Somos um povo amado por Deus. Portas do inferno poder não terão. E tu, Senhor, é o nosso Deus.
Mas eu não ouço vocês.
E tu, Senhor, é o nosso Deus. E tu, Senhor,
as mãos bem altas. Celebrando em ação de graças, reconhecendo a ação, o favor do Senhor. Ele é o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Senhor. Fale conosco essa noite, Pai. Fortalece e transforma o nosso caráter, Pai. Deixa ele mais moldado, Pai, igual a Cristo, em nome de Jesus.
Pois Tu, Senhor, é o nosso Deus.
Glória a Deus. Vamos de Senhor Chiquero, pode ser? Já cansaram? Quero ver vocês nas palmas, junto comigo. Pois somos um povo e vamos celebrar como um povo que ama ao Senhor.
Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
Vou lutando, nada pode.
Conhecer-te eu quero.
Senhor, te quero mais. mais uma vez. Senhor, te quero. Tocar-te. Dar um abraço, abençoar a vida do seu irmão em nome de Jesus. Abençoe a vida dele neste momento.
Quero tocar.
aplaudir ao nome do Senhor. Sejamos abençoados hoje, impactados pela Tua Palavra, em nome de Jesus.
Alô, irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Vamos sentar e vamos. Vamos dar sequência ao que nós falávamos a semana passada. Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vamos orar, queria que vocês orassem comigo agora, para que nós pudéssemos meditar, refletir, continuarmos refletindo nesse texto, e que Deus fale com a gente. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nos abençoe. Que o Senhor nos ensine a refletir de maneira honesta, na Tua Palavra, e que a meditação seja transformadora, que traga mudanças na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, Te amar mais hoje do que ontem. Senhor, nos ensine a andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos entender o que está acontecendo quando lemos esse texto aqui, que é um texto usado em muitas campanhas evangelísticas. Nada de errado. Mas o sentido desse texto é muito mais profundo do que nós pensamos. Então, quando nós fomos ao Senhor para recebermos a salvação, nós encontramos o quê? O alívio para as nossas pesadas cargas. Repare bem, houve um dia em que alguém o convidou, o Espírito de Deus te convenceu, e então ele disse, você precisa convidar Jesus para entrar e dirigir sua vida. E então você obedeceu e foi a Ele. Naquele mesmo instante, aconteceu uma paz que você não podia explicar. Ou não é isso que aconteceu? Uma alegria que você não podia explicar. Na verdade, você nem entendeu aquilo direito. E alguns, sem entender direito o que aconteceu, começou a falar para os seus familiares, para os colegas de trabalho, para os amigos, sobre a grandeza, né, da experiência, sobre a alegria, né, inexplicável. E falou, e você ficou tão chateado que ninguém quis aceitar nada, que o pessoal até zombou de você, falou, agora você vai ficar fanático. Fizeram a tua cabeça, você vai num lugar que estão fazendo lavagem cerebral, e não é nada disso, correto? Eu vou te falar, poucas igrejas são tão equilibradas quanto a nossa. Então, isso se deveu porque naquele momento nós conhecemos o quê? O coração e a bondade do Pai, não é? Nós conhecemos o coração, a bondade do Pai, a graça do Pai. Aquilo afetou nossas vidas. Nós tínhamos um outro juízo sobre essas coisas. Nós tínhamos uma outra ideia sobre a essência de Deus, sobre a bondade de Deus. Mas quando você foi a Jesus, foi inexplicável. O coração dele se abriu, você percebeu sua voz, você sentiu sua bondade, a graça caiu sobre a sua vida, inundou o seu ser, e de uma maneira fabulosa, os olhos de sua alma foram abertos para experimentar aquela grandeza inicial do Evangelho na sua vida. Porém, isso não é tudo na vida espiritual com Deus. Como cidadãos do reino de Deus, a nossa experiência não pode parar aí. Como eu expliquei para você lá atrás, que nós não podemos simplesmente passar pela porta e parar ali. Imagine você me convida para entrar na sua casa e eu passo pela porta, rapidinho, eu estou dentro da sua casa, mas paro ali. E se vierem outras pessoas, não conseguem entrar, porque eu parei na porta. Eu estou atrapalhando. Agora você me convida para entrar, para sentar, para conversar. E quando nós entramos no reino de Deus, nós passamos pela porta e encontramos pela frente o quê? Um caminho, não é isso? Agora, nós estamos em Cristo. E precisamos de um outro descanso, o da alma. Tá? Ali, no primeiro instante, quando você foi a Jesus Cristo, aconteceu também algo na sua alma. Mas a experiência que você teve foi uma experiência que englobou, como eu poderia dizer, meu Deus, Ela fez com que você se sentisse aliviado de um peso. O peso do pecado, de uma vida errada, tá? O peso de não entender a vida. Só que você começou a caminhar com Cristo. Você tem que entender que o versículo 28 é uma fase. E a partir do versículo 29 é outra fase. O versículo 29 você já está em Cristo. No versículo 28, você chega a Cristo. No versículo 29, agora você é uma pessoa que está indo a caminho da maturidade. E é isso que nós vamos ver. Agora, nós estamos ali. Nós precisamos encontrar o descanso da alma. E a questão é, por quê? Porque ao longo do caminho, à medida que você anda no caminho, ou nós andamos no caminho, precisamos o quê? Aprender a lidar com determinadas situações que dentro das quais nós não nos sentimos bem. Nós não gostamos de estar ali. Mesmo estando em Cristo Jesus, nós não entendemos por que o Pai nos coloca em determinadas situações. Nós gostaríamos que outra pessoa estivesse no nosso lugar. E é assim que acontece. Eu sempre encontro no meio da igreja as pessoas dizendo assim: ah, olha, você está com esse problema, deixa eu chamar o fulano. Eu nunca procuro ajudar. Eu sempre passo a bola. Eu sempre estou me esquivando. Eu nunca estou estendendo a mão. Porque eu me encontro num ambiente que eu começo a me sentir em conflito. Eu perco a paz. Eu não quero estar ali. Imagine eu ter que conviver com uma pessoa cuja personalidade é forte. E do outro lado, a personalidade de outra é meiga. Então, o que você vai escolher? Só que Deus diz para você assim: conviva com os dois. e saiba lidar. Mas você diz, mas Senhor, eu prefiro aqui. E Deus diz, eu sei que você prefere aí, só que eu prefiro os dois. E quero que você trabalhe com os dois. Eu quero que você conviva com essas duas personalidades. Porque eu vou começar a fazer algo na sua vida, e através da sua vida, eu vou trabalhar na vida do outro. Nós falamos muito sobre o poder do Espírito Santo, mas não entendemos como ele atua. Nós falamos muito sobre a ação do Espírito de Deus na igreja, gritamos, esbravejamos, nos emocionamos, mas não queremos entender como é que ele atua, como ele nos conduz. O tempo todo, quando surge algum entrever, a primeira coisa que eu quero fazer é sair fora. É dizer, Pai, eu não quero essa situação. Quando você chega em Cristo, você encontra alívio. Alívio do quê? Da carga. É aquele cansaço realmente mental. É aquele cansaço físico. É o esgotamento, é o estresse. Mas quando você começa a andar com Cristo, existirá um outro cansaço. Porque você vai se deparar com essas situações conflitantes. Então, se você não souber lidar com determinadas situações, você também vai sentir um peso. E nós temos que encontrar um caminho para superar tudo isso. Então, mesmo vivendo no poder do nosso Senhor, algumas pessoas neste mundo, algumas coisas neste mundo ainda perturbam o quê? A nossa alma, com toda certeza. Mesmo você andando na presença de Deus, ainda algumas coisas perturbam a sua alma. Aí você diz, mas Walter, isso não é possível. É possível sim. O Salmo 42, versículo 5, pelo menos a parte dele, diz, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Esse homem que está escrevendo esse Salmo, não era um filho de Deus? Ele não era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus. É Davi. E de repente, ele anda na presença de Deus e ele não está entendendo o que Deus está fazendo na vida dele. Porque de algum momento ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para si, e ele não está sabendo lidar em cooperação com Deus com a situação. E o resultado qual é? O resultado é tristeza, o resultado é aflição. E eu pergunto a você, o que a tristeza e aflição pode produzir? Senão, cansaço, esgotamento, estresse, depressão. É incrível nós encontrarmos inúmeros cristãos com depressão. É incrível como muitos cristãos não conseguem se libertar dos seus pesadelos, de suas inseguranças. Porque eles estão falhando em uma determinada área que nós vamos observar. Nós ficamos surpresos pelo fato de nossa alma fazer com que fiquemos abatidos e perturbados. É incrível. Nós dizemos assim, mas eu oro, eu leio a Bíblia, por que que eu me sinto assim? Eu busco a Deus, eu vou em todas as reuniões da igreja, e por que que eu estou dessa maneira? Porque nós ficamos perplexos, nós ficamos pasmos ao ver que a tristeza ainda existe dentro de nós. Que às vezes a aflição, ela se propaga de tal modo que parece que vai nos engolir. Vocês estão comigo? O descanso que Jesus oferece no verso 29 é diferente, como eu já expliquei, do que aquele que ele mencionou no verso 28. Ele fala de descanso e descanso. Ele fala de um descanso agora para a alma, para o interior da vida do Filho de Deus. Então, é um alívio que permite que vivamos neste mundo superando o quê? nossas perturbações e inquietações. O primeiro alívio que você recebe ao chegar em Jesus, você não entende nada. Simplesmente aconteceu algo. E de repente você está alegre, está leve. Você diz, puxa, o que aconteceu comigo? Ou não foi assim a sua experiência? Foi ou não foi? O Espírito de Deus atuou na sua vida. Porém, quando você continua andando com Ele e quer se tornar um discípulo, chega a hora de você morrer para si mesmo. E aí você não sabe lidar com essas coisas. Aí começam a surgir outras perturbações, outras inquietações. E essas coisas perturbam demais, assolam demais a nossa mente. Jesus nos dá os motivos de seu descanso. Veja, ele era o quê? Manso, bondoso, gentil ou meigo para Deus e para com as pessoas. Ele era então manso. Manso significa bondoso, significa gentil, significa meigo, tá? Então, ele não resistia a Deus, mas se entregava a Ele. Significa que os seus direitos estavam nas mãos de Deus. Ele não reclamava os seus direitos. Ele não resistia a Deus. Mais uma vez eu digo, nós queremos aprender como é que funciona o poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando na vida de nós todos para que paremos de resistir a Deus. Porque é uma tendência nossa. É uma insegurança nossa. É uma falta de fé. É uma incredulidade que resiste, que não quer morrer. Parece que se eu confiar em Deus, se eu depositar a minha vida em Deus, eu só vou perder, alguma coisa vai sair errada. Mas não é verdade. Um dia você se encontrou com Jesus, sentiu aquele alívio, você teve conhecimento do coração e a bondade do Pai, isto é, Deus se tornou realidade na sua vida. Ele foi percebido por você, e você disse para todos, como disse para si mesmo e disse aos demais, Deus existe, Ele é real, Ele está na minha vida, eu não sei explicar, mas Ele vive e está em mim. Ou não é? Mas à medida que você tem que aprender, à medida que você tem que se tornar um discípulo, começam outros problemas. Porque, de repente, aquela experiência inicial com Cristo, por mais maravilhosa que ela tenha sido, ela ainda é rasa diante da missão que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso que a palavra de Deus, o princípio, permanece. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque algumas pessoas não querem percorrer o caminho do discipulado. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então veja só, além de ser manso, Jesus também era o quê? Humilde, tá? A sua mansidão ou entrega de seus direitos a Deus fazia com que ele não ficasse esperando muito deste mundo, como também das pessoas. Você reparou como nós temos expectativas desta vida? Hein? Como nós temos expectativas em relação às pessoas? Como são grandes as nossas expectativas? Você já reparou como você se decepciona fácil com as pessoas? E com a vida, com as circunstâncias? Sim ou não? Basta alguém não realizar aquilo que você esperava, pronto, aquela pessoa não presta mais, aquela pessoa não vale nada, aquela... Mas a pessoa não é mal, não é uma pessoa de mau caráter. Ela não é uma pessoa de maus hábitos. aconteceu um erro, uma falha, um esquecimento, enfim. Então, nós julgamos e condenamos. Chegamos ao ponto de dizer, não vale mais nada. Nós somos precipitados. Por isso que Jesus disse assim, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Nós praticamos o inverso. Quando numa situação acontece um conflito, o que nós deveríamos fazer? Procurar salvar a situação. O que seria isto traduzindo? Encontrar uma solução, encontrar um caminho de restauração, um caminho bom, um caminho elevado. Mas o que nós fazemos? Nós xingamos. Nós batemos a cabeça. Se nós temos uma faca, nós atiramos. Se nós temos uma pedra, nós arremessamos. Se nós temos um pau, nós batemos. Nós ficamos desesperados. Nós não salvamos a situação. Porque nós somos egoístas. Toda vez que nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos lidar com ela, e pensamos antes de tudo em nós mesmos, com toda certeza nós não estamos ouvindo o Espírito de Deus. Nós estamos agindo egoisticamente. Nós estamos agindo por orgulho próprio, no orgulho pessoal, tendo base o eu, o ego. Então, nós nos projetamos. O resto é sombra. Nós queremos esmagar aquilo tudo. E começamos a dizer, não é justo, não é justo. O problema é que Deus, nesse momento, ele deixa de agir. Porque ele não pode agir em cima do seu furor. Porque senão ele tem que te liquidar. Da mesma forma como você está pedindo justiça, dizendo, olha o que ele me fez. Olha o que ela me fez. Isso não é justo. Ele vai me pagar. Você não percebe, mas que esse sentimento vai se voltar contra você. Porque quando você começa a determinar juízo, Deus vai medir o seu juízo em relação à pessoa para com você, quando você estiver no juízo. Ou você nunca leu isso? Com a medida que você mede, você será medido. Eu acho maravilhoso como Deus nos ensina a viver. Eu acho maravilhoso como o Evangelho, ele é muito mais do que uma religião. O Evangelho não é uma coisa. É um manual de vida divino fabuloso, que nos leva a ser bênçãos para nós mesmos e para os demais. Só que nós temos que ter paciência com os demais e com a gente também. E é tudo que nós não temos. Existe um pastor muito famoso, que nós lemos muitos livros dele. Ele diz, na nossa igreja, quando alguém erra, nós achamos graça. Porque é a oportunidade que temos de ir até essa pessoa e levantar, e abençoar, e procurar restaurar. É a oportunidade que nós temos de manifestar os dons do Espírito. É a oportunidade que temos de manifestar nossos talentos. Então, você vê, eu estou fazendo lavagem cerebral? É só absurdo. Vocês estão aqui sentados, escutando esse camarada, numa terça-feira brava. E o Evangelho está dizendo para você, aprenda a viver em relação às pessoas. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa de Deus. Se esforce nesse sentido. Bom, Jesus aceitava as situações e pessoas que o Pai colocava aonde? Em seu caminho. E ele fazia o quê? Cumpria a sua vontade. Ele não ficava analisando, essa pessoa dá, essa aqui não dá, esse vem, aquele não vem. Ele fazia a vontade de Deus. Imagine se um trem pudesse falar, ou aquele trilho está brilhando, aquele lá não vou. Imagine se a sua perna esquerda escolhesse um caminho diferente da direita. Imagine se o seu braço esquerdo escolhesse uma ação diferente do direito. Você quer comer? Tem coisa melhor? Então você quer comer? Só que os dois resolvem brigar na hora. Você corta os braços fora? Cortaria? De jeito nenhum. Imagine você... Bom, ser humilde significa o quê? Colocar Deus em primeiro lugar e viver de uma maneira que o agrade. É isso. Ser humilde não é assim. Ô Zé!
Oi!
Nós temos... Incrível como a religião diz assim, o pastor... Tem que vir na igreja de Fiat 147, quebrado, com para-choque amarrado. Alguém tem Fiat 147 aqui? Pelo amor de Deus. Alguém tem um Fiat 147? Não. Não, então posso largar, porque é o carro mais, né? É o carro mais enquadrado que existe, é o Fiat 147. E já foi uma bala, hein? Então, olha só. Parece que a gente tem que vir rasgado. Não é? Parece que um pastor qualquer, um líder qualquer, tem que ser miserável. Aí nós olhamos para ele, nossa, mas o nosso líder é tão humilde. Olha lá, eu sinto orgulho quando ele entra na rua com 147. Ainda está escrito lá atrás, Deus é fiel. Eu li hoje uma placa num Fiat 147. Muito interessante. Eu vinha com a moto, eu ri, porque estava escrito assim no vidro traseiro. Você tem inveja? Não, você só olha para as coisas que eu tenho, mas não vê o duro que eu faço para tê-las. Quer dizer, o camarada, ele fez aquilo ali. Você olha e zomba do meu carro, mas não sabe, possivelmente, né? Não, mas não sabe o trabalho que eu tive para comprar isso aqui. E a gente aqui escrachando, né, quem tem um Fiat 147. Né? Enfim, você tem esta missão, este desafio, colocar Deus em primeiro lugar e viver de um modo que o agrade. Jesus, ele falou sobre isso em Mateus 6, vocês não precisam abrir lá, mas ele falou assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? Justiça é viver de um modo que agrade a Deus, é viver de acordo com a vontade de Deus. Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É engraçado que algumas pessoas, quando eles se decepcionam com alguém, quando se decepcionam com outras pessoas, eles, antes de acontecer isso, eles vêm falando, oh Deus, tu és bom, eu tenho promessas, eu tenho palavras, eu tenho luz, eu tenho caminho. Aí quando bate a decepção, não tenho mais nada. É que nem o artista do Circo de Soleil que vai na corda, se enrola e cai. Ele fica lá que nada. Ele dá um jeito, ele faz um malabarismo e volta. Tem algumas cenas do Circo de Soleil que aqueles profissionais, incríveis, eles, os remendos que eles dão, sabe, quando eles falham, eles não têm vergonha, não. Voltam para o ato e fazem tudo de novo. Se tiver que repetir 10 vezes, repete 10 vezes. E quando eles conseguem finalizar, eles olham para a plateia e falam assim, ó, conseguimos, pode aplaudir aí. O que nós fazemos? Na primeira quedinha, a cara que era assim, ficou assim. Não é? Mudou. Porque isso prova que nós não estamos seguindo o Espírito de Deus. Isso prova que Deus não está governando nossas vidas. E Deus está permitindo uma situação conflitante para que nós aprendamos a ter fé, para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos ser transformados em nossa personalidade como caráter. Vamos continuar ou não? Já está com sono? Se quiser, eu paro para nós dormir um pouco. Tirar um cochilo de 5 minutos. Tomar um cafezinho. Não? Então vamos lá. Para que nossa alma encontre seu verdadeiro descanso em Cristo, serão necessárias o quê? 2 coisas. A primeira, tomar seu jugo, sendo seus seguidores. Correto? Segundo, aprender dele. É o que Jesus diz aqui. Ele diz assim, quando vocês vêm a mim, eu vou dar alívio. Mas quando vocês se tornam pessoas que querem servir a Deus, e se vocês querem servir a Deus, e se vocês querem andar no caminho que Deus projetou para vocês, se vocês querem cumprir a missão, entenda, vocês também terão cansaço, principalmente na alma, porque não é fácil você se abnegar, não é fácil você dizer assim, Senhor, como é difícil, mas vou insistir. Senhor, eu queria pender para essa pessoa, mas eu vou ficar com a tua palavra. Judia, não é? E vocês vão ver. Então, Jesus, ele praticava isso daí. Ele era uma pessoa que aceitava a direção de Deus e ele era uma pessoa que aprendia de Deus. Devemos ter em mente que qualquer coisa que nos é designada por Deus, nos dará o quê? Plena alegria. Se nos apoderarmos dela. Tudo que Deus nos dá é bênção. Ou não é? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos e dons espirituais nos lugares celestiais. Então, tudo que é bom vem de onde? Dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é isso mesmo? Se Deus nos dá uma vocação, isso é motivo de alegria. Eu fico muito triste quando escuto um pastor dizendo assim, vou desistir, vou parar. Porque esse dom não foi o homem que deu, foi Deus quem deu. Como também fico triste com aqueles que acham que Deus deu e não deu. Ele está deixando uma atividade onde Deus o colocou, porque ele está aspirando alguma coisa que Deus não inspirou. Dá para entender? Vai quebrar a cara. Então veja só. Primeiramente, iremos meditar sobre o jugo de sermos seguidores de Cristo. O termo jugo se refere ao quê? À canga em que se põe nos bois para que eles se mantenham na mesma direção com o quê? Com diligência. Sabe o que é canga? Ou quem não sabe o que é canga? Antigamente, existia no sertão, na roça, o carro de boi. E então ele tinha um varal, certo? Onde você colocava o que a gente chamava de parelha. Um boi de cá e um boi de lá. Um boi de cá, da direita e da esquerda. Podia ter uma parelha, duas, três, quatro, dependendo do tamanho do varal. E dependendo do que você tinha que carregar. Se você vai carregar muita carga, você põe mais boi. Não é isso? Agora, o boi é um animal que ele tem que ser chuchado para andar. Tá certo? Então, o vaqueiro, ou o boiadeiro, ou o carreiro, ele usa uma vara. E na ponta dessa vara tem um ferrão, que ele pega ou uma pedra, que ele aponta essa pedra, ou então um tipo de um canivete mesmo, que ele desmonta lá um ferrinho, e ele amarra nesse chuchão, e ele vai cutucando o boi. Não é para ferir. Às vezes bate na virilha, certo? Ou vai por cima assim de lado, se ele vai pendurado aqui, ó, ele vai batendo lá. Então o boi vai caminhando. E os bois, com a canga aqui, ó, eles vão sempre na mesma direção, fazendo a mesma força, com diligência. Então Jesus usa essa figura do jugo e da canga, que é para que nós possamos ir sempre na direção que Deus nos dá. Porque nós não devemos nem ir para a direita e nem ir para a esquerda. Nós temos que ir na direção que Deus nos dá. Correto? Então vamos lá. Quando você aceita a direção de Deus, sempre haverá contentamento. Mas quando você escolhe a sua própria vontade, ainda que Deus a respeite, você estará escolhendo o quê? O caminho errado. E sendo assim, como poderia pensar e encontrar descanso de alma? Pessoal, se você quiser sair agora ali e esmurrar alguém, Deus não vai te matar por isso. Correto? Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Só que depois, quando baixar a poeira, como é que você vai se sentir? Muito mal. Você pode escolher um caminho errado. Você pode escolher um caminho imoral, promíscuo, sujo, indecente. Seja lá o que você escolher. Você sabe que aquilo não é a direção de Deus para a sua vida. Então você escolhe e vai. Por exemplo, você resolve dizer assim, não vou ficar mais em casa. Eu vou resolver minha vida por aí. É Deus que está te falando? Se Deus não estiver falando isso com você, você está tomando um caminho errado. Porque quando você está na casa dos seus pais, tem que existir paz. Correto? Agora, nem sempre isso é verdade. Porque Jesus, ele também disse, não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas espada. Eu vim trazer divisão. Porém, quando uma pessoa tem uma divisão com os pais, esse problema não é uma questão de trabalho, de romance. É uma questão de reino de Deus, de missão. Não é uma coisa em que a pessoa diz assim, não, eu estou apaixonado, tchau. Eu estou apaixonado. Então, vai. Então, não é isso. Correto? Não é isso. Não, pai, eu vou sair daqui porque eu vou trabalhar. Não é assim. Quando Deus chama alguém, eu quero que você seja uma pessoa, um porta-voz meu, eu quero que você vá em missão em tal lugar. E aquilo vai crescendo, não é de uma hora para outra. E a pessoa fala com a família, eu vou parar meus estudos porque Deus está me chamando para levar a palavra em tal lugar. Pode ser que eu retome meus estudos, porque Deus me quer agora em tal lugar. Mas a pessoa então sofre aquela pressão familiar. Você é louco, você não pode. Mas pai, mãe, vocês estão na igreja há tanto tempo, Deus está pedindo isso de mim. Você não pode abandonar os seus estudos agora. Note que eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque tem muitas pessoas que fazem loucuras. Mas existe. E eu poderia citar dezenas de homens. Certo? E então o que, que acontece? A pessoa toma a decisão de ficar. Ele escolheu o caminho errado. Ele não está cometendo nada imoral. Ou então ele diz, eu vou. Então, vocês vão entender isso melhor. Então, veja só. Como é que eu coloquei lá? Quando você aceita a direção de Deus, sempre haverá contentamento. Mas quando escolhe a sua própria vontade, ainda que Deus a respeite, você estará escolhendo o caminho errado e sendo assim, como poderia pensar em encontrar descanso de alma? Será impossível. O reino de Deus sempre deve estar em primeiro lugar sobre qualquer coisa. Vejam o que diz em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 62. As pessoas queriam seguir Jesus. Aí ele disse para o outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Isso são palavras duras em relação ao discipulado. Não é sempre que Deus está falando desta maneira com todos. Mas o princípio é este. Deus, eu não quero, eu não posso servir o Senhor, eu não posso estar junto com outros irmãos exercendo o ministério, porque eu tenho os meus amigos ali. Eu não posso estar hoje na reunião, porque tem uma festinha lá. Decida. Deus te dá um direito. Deus respeita você. Só que você não vai ser feliz. Você perde a porção. Você cedeu. Ainda que demônios venham sobre você, você tem que bater de frente. Há certos momentos em que você tem que dizer, eu vou estar na presença de Deus, eu vou realizar a vontade de Deus e ponto final. Você nunca terá descanso enquanto contender com Deus, pedindo que Ele aceite o quê? Os seus argumentos. Pois a sua própria consciência lhe dirá que está errado e você é muito infeliz. Vocês estão tão quietos, não? Não ouvi um amém até agora. Então, porque isso é duro. Isso aí é que traz o cansaço no discípulo. Porque chega um momento que ele tem que decidir. E ele olha o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os amigos, a festa, as coisas, as cores, o dia, a noite, o esquenta, a balada. E Deus está dizendo, vem. Eu vou, daqui a pouco, daqui meia hora. Eu só vou até ali na Vila Madalena e depois eu... Em Lucas capítulo... porque lá está cheio de lugar. Em Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Como eu poderia também dizer, lá para o lado da Alameda Santa, né? Então veja só. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama quem? Seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Perceba que nós começamos esta matéria lá atrás, a portinha, o caminho. Deus nos deu Jesus. Então o Espírito, a palavra, atitude, atos de fé. Mas agora vem os trancos. Então Jesus disse, calma lá. Quando você veio a mim, eu dei a você a livre e mostrei para você o reino de Deus. Mas agora você não quer aprender. Você quer continuar sendo um cristão daqueles torto. Tipo anão de jardim, enfeite. Tipo batatinha, assim. Não acredito. Eu falo que o batatinha é enfeite de piolho. Então, é um cara mais grandão, né? Então, veja só. Você pode imaginar, esse é a coisa. Agora, quando você olha aqui, né? Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs. Veja John Wesley. Ele pregava mais de 300 mensagens por ano. O ano tem 365 dias. Ele dizia que preparava suas mensagens em cima do cavalo. Charles Finney. Ele se casou com um dos maiores avivalistas que o mundo conheceu. Ele se casou e na lua de mel veio alguém e disse, Finney, o Espírito de Deus está agindo na nossa cidade e nós precisamos de você. E ele começou a argumentar, mas eu casei ontem. E o Espírito de Deus disse para ele, vá. Ele olhou para a mulher e disse, querida, o Espírito de Deus está dizendo que eu vá. Ela se entristeceu? Claro que sim. Mas ela disse, vá. Se fosse uma mulher hoje em dia, acabou o casamento. Ou não é? Ele não ia passar em nenhum curso desses que tem por aí. Então, eu vou começar a pegar uns textos da Bíblia que fala sobre mulher. E vocês vão ver. Porque todo mundo sabe texto que fala de homem, de homem, de homem. Eu vou começar a pegar uns que fala de mulher. E vocês vão ver o que Deus fala. Como a mulher pode ser uma bênção, mas como ela pode estragar a sua própria vida e seus relacionamentos. Não existe uma bênção maior nesse mundo que a mulher. Mas lembre-se, foi por meio dela que o pecado entrou. E é sério. A Bíblia afirma isso. A mulher, ela é um instrumento de Deus, diria assim, mais encantado. Mas como o diabo vai atrás dela? Não é só os homens, não. É o diabo também. Oh, diabada, rapaz! Não sei o que, que tem nessas diabas que os demônios querem catar. Né? Então, bom, Veja lá. O jugo é a porção que Deus lhe deu. Por exemplo, você considera o meio em que está muito ruim. Eu não sei porque eu coloquei aquele ela. E gostaria de mudar com outras pessoas. Porém, tal atitude não seria tomar o jugo. Já expliquei isso. Jugo é morrer para si mesmo e cumprir a vontade de Deus onde você foi chamado. Eu não sei em que ministério você está, mas o que você está produzindo lá? Se você está numa igreja e não está em nenhum ministério, então você também não está ouvindo Deus, porque Deus quer colocar você em algum lugar. Muitos desejam uma mudança no meio em que vivem, mas não percebem que o caráter cristão deve ser manifestado em tal ambiente. Expliquei isso já. A vida mais elevada que podemos ter é receber de Deus com prazer tudo aquilo de que não gostamos por natureza. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá, tira o meu povo. Disse, mas eu? É? Mas eu não sei falar. Puxa, que bom. Maravilha. Eu sou gago. Moisés era gago. Tipo do Denis. Só que Moisés não sabia falar nos esquemas do Denis. Então, na gíria. Então, mas não, Senhor, como vou falar com o faradadó? Ele devia estar nervoso. Eu subi um monte aqui e vi queimando. Aí o senhor fala do fogo. Tira essa sandália do pé, coloca pisando. Ele não quis. Você se lembra de Jeremias? Jeremias! Senhor, vem Jeremias, você é um profeta. Eu não passo de uma criança, comigo não, manda outro. Não fala isso. Jeremias certa vez disse assim: para mim, chega. Enquanto eu prego, eu só levo bucha. Não aguento mais. Não falo mais das coisas de Deus. Não quero mais. Ele estava tomando a decisão. Mas, de repente, Deus estava dizendo, Deus estava contendendo com ela. E ele então disse, mas quando eu falava isso, volto atrás. Nós temos tantos exemplos dessas verdades na Bíblia, é que não dá tempo. Mas é fantástico. Isso aí é para quebrar mesmo. Isso não é só para vocês, é para todos nós. Porque nós cometemos esses erros constantemente, irmãos. Não é para você ficar aí, oh, Deus está zangado comigo. Não, não está zangado nada, Ele está nos ensinando. Ele está nos dizendo o que vai acontecer. E alguns que estão aqui vão fazer besteira. Vai escolher o caminho errado. Embora o que aconteceu com o nosso Jesus, né, no contexto do nosso texto, você se lembra que ele foi rejeitado, blá, 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 ele não murmurou, não se preocupou e não conspirou, mas simplesmente obedeceu. E então, pôde ter alegria. O descanso que Jesus promete é para a alma e não para o corpo. Porque você vê em Mateus 8, 19 e 20, diz o quê? Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Ele ficava cansado, mas o cansaço era do corpo. Porque às vezes a obra de Deus desgasta, cansa. Tem gente que está sempre cansado. Tem gente que está agora dormindo. Deus está chamando para ouvir isso aqui, mas ele foi dormir. Escolheu. Só que Deus também vai escolher. Quando a nossa jornada findar, receberemos um corpo glorificado e não ficaremos mais doentes, agitados, perturbados e cansados. Graças a Deus. Isso é uma promessa de Deus. Que o Espírito de Deus possa abrir os nossos olhos para a verdade de que aqui na terra não devemos desanimar do nosso trabalho no Senhor, para que na eternidade possamos descansar com toda a felicidade na presença do Pai. E eu termino com este versículo de Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Você vê, para você estar no serviço de Deus, você precisa morrer, senão você não vai. Esse texto não está falando que você morreu em serviço. Você foi ensinar vida para alguém, você pacotou. Mas aqui está dizendo: felizes são as pessoas que morrem para si mesmo, para servir a Deus. Que negam a si mesmo, que entendem que o seu local de trabalho é um lugar missionário. E ele vai procurar a liderança para aprender como é que eu posso compartilhar as coisas do reino de Deus naquele lugar. Você tem que entender que na igreja você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode andar com quem você quer e desprezar quem você não quer. Porque você está dizendo para Deus: Deus, eu não aceito o teu trabalho na minha vida. Porque está cheio de demônios no nosso meio, dizendo assim: oh, anda com esse, mas com aquele lá não, aquele lá... Aquele lá é chato, aquele cara lá, aquele ali, nossa, olha, tu pê tudo... Deus diz: ande com todos, não faça acepção de pessoas, porque eu vou colocar no seu caminho pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. Porque alguns vão ser pedra no teu sapato e outros vão ser ventiladores na sua nuca para refrescar teu suor do teu sofrimento. Mas você tem que aprender a conviver. Se você fizer acepção de pessoas, Deus vai rejeitar você também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou vocês nunca leram isto no livro sagrado? Ai de mim, se eu estiver colocando para fora alguém de vocês. Se eu estiver fazendo isso e perceber, com toda certeza vocês verão eu recuar, considerar e acertar o passo. Porque acepção de pessoas, jogar irmãos contra irmãos, isso é abominação perante Deus. Isso te leva para o inferno. Direto. Porque Deus tem um trabalho para salvar uma vida, para convencer esta pessoa que ele tem um dom, que ele tem um ministério. Aí você chega lá e você pisa nesta pessoa com que autoridade? Você destruiu todo o trabalho de Deus de eternidade. Num gesto, numa palavra, no orgulho. Só tem uma saída. Caia com o rosto no chão. Peça perdão. E volte a esta pessoa e diz: eu fui indelicado. Eu não fui temente a Deus. Eu não fui responsável. Eu fui irresponsável. Eu fui danoso à sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. E num instante, eu quase a decepei do corpo. Isso é que é espírito de igreja. Mas isto cansa. Você voltar e pedir desculpas, isto cansa. Bom, se eu tivesse que falar uma porção de coisas, nós iríamos longe. Mas eu acredito que tudo isto é suficiente. E vocês receberam a palavra de Deus? Deus falou com você, meu irmão? Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Pai bendito, eu te agradeço, Pai, por esta meditação. Que o Senhor possa fazer com que nós sejamos uma igreja honesta, sincera, que queiramos fazer o bem para o nosso próximo, porque isto reverterá em benefícios a nosso favor. Mas não fazemos isto, não queremos fazer isto como num espírito de barganha. Só declaramos o que temos ciência, porque é princípio e promessa. Mas queremos fazer porque isto te agrada, porque isto te celebra, porque isto te honra, porque isto te engrandece, ó Pai. Senhor, eu te sou grato por todas estas vidas que estão aqui, cada uma destas vidas, que vieram aqui para entender, procurar entender o que o teu coração deseja, Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.